boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou assiste em seguida. Hoje é domingo, dia 30 de julho de 2023. E está começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 264 se iniciando neste momento, e eu, Fábio Porto, junto aos meus queridos amigos Cadelinha e Darth Range, trazemos para discussão os assuntos mais importantes do universo do entretenimento digital nas últimas semanas. Muito bem, minha gente, uma semana sem programa, duas semanas de material acumulado, mas não vamos encher vocês com um monte de coisa, vamos naquilo que a gente realmente considerou mais importante, começando por essa notícia daqui, que diz assim: PlayStation está recrutando um gerente de aquisições, deixando os fãs agitados. É, porque agora, né, tá na hora da PlayStation se agitar e arranjar uns estúdiozinhos extras, né, depois do esforço que a Microsoft está fazendo. Vamos lá. A Sony está contratando um gerente para liderar as aquisições do PlayStation, e o anúncio desta função gerou bastante burburinho entre os fãs. Tal anúncio, de outra forma mundano, busca candidatos para o cargo de gerente de estratégia corporativa e desenvolvimento, integração e aceleração, cuja descrição menciona oportunidades de crescimento inorgânico. Essa não é a primeira vez que a Sony anuncia para tal posição, e não será a última. É normal para uma empresa de tal porte, especificamente uma que tem um histórico de aquisições, realizar tal recrutamento. No entanto, a recente fusão Microsoft-Activision fez com que alguns fãs do PlayStation esperassem que a Sony lutasse com uma grande aquisição própria. Com a aquisição da Activision ainda no noticiário, não é surpresa que o anúncio de emprego da Sony acabou circulando. Vamos abrir aqui uns parênteses para a descrição da função. A equipe de desenvolvimento corporativo e estratégia trabalha em estreita colaboração com a equipe de liderança da Sony Interactive Entertainment para identificar e executar oportunidades de crescimento inorgânico por meio de aquisições, investimentos ou joint ventures alinhadas com as prioridades estratégicas da Sony e gerar valor significativo de longo prazo para a empresa. Fecha aspas. Tem havido muita conversa sobre a Sony adquirir a Square Enix ou desenvolvedores como a CD Projekt Red. No entanto, a Sony não é estranha a fazer investimentos em empresas como a Epic Games. Portanto, o papel mencionado pode não ser o que os fãs esperam. Bom, é óbvio que depois do que aconteceu recentemente, a Sony deve precisar se mexer um pouco no sentido de assinar mais contratos de exclusividade com determinadas empresas, ou então realmente adquirir desenvolvedoras para o seu portfólio, né? Só que, por exemplo, esse material que foi publicado pelo site PlayStation Lifestyle diz que existe a possibilidade da Sony adquirir a Square Enix. Essa aí morreu essa semana que passou, né? Devido... Não está aqui especificamente para a gente discutir no programa de hoje, mas durante uma apresentação da Square Enix no Japão essa semana, o presidente da empresa de repente chamou ao palco Phil Spencer para anunciar que Final Fantasy XIV Online está ganhando uma versão para Xbox. E isso daí já deixa claro que dificilmente a Sony vai conseguir comprar a Square Enix agora que eles estão vendo com bons olhos a possibilidade de seus jogos na plataforma da Microsoft. Mas, de qualquer forma, a Sony precisa se mexer. Se ela vai ter dinheiro para fazer tal coisa, complicado, porque a Sony não tem o cheat do dinheiro infinito como a Microsoft tem. Mas eu acho que é uma estratégia que precisa ser tomada, realmente. O que vocês acham? Boa noite, Cadelinho, meu querido.
Boa noite, Porto. Bom estar de volta aqui, depois de um tempinho aí que ficamos sem gravar, né, na semana passada. E é a primeira notícia que nós temos, ou pelo menos a primeira coisa concreta que nós temos em termos da Sony está fazendo alguma movimentação aí para para aquisição. Não significa nada por enquanto, né? Porque naturalmente é uma vaga e um cargo que a empresa já existia, obviamente, mas ainda assim tá se mexendo no mercado. Então isso eu sempre agito o pessoal, porque, como você mesmo destacou, Porto, depois da aquisição da Activision pela Microsoft estar bem encaminhada, digamos assim, né? Não está concretizada ainda, mas já está bem encaminhada. Está todo mundo com os olhos voltados para a Sony para ver o que a Sony vai fazer em resposta. E a realidade é que nós não tivemos nada concreto. Vou até mais longe, Porto. Muito poucos rumores mesmo a respeito disso. Nós, fora ali os delírios do pessoal do Reddit, de alguns fóruns, assim, né? Que o pessoal começa aquela delírio coletivo a respeito do que poderia, né, fazer aquele mercado virtual. Nenhum rumor assim fidedigno surgiu nos últimos tempos. Essa aqui é a realidade. E nós até tivemos alguma movimentação na indústria. A Capcom andou comprando estúdio, é um estúdio de animação lá que eles compraram, mas compraram, a verdade é essa, né? E agora, esses dias atrás, a Tencent virou a sócia majoritária da Techland, que é a empresa que faz o Dying Light, né? Lembra do game zumbi, né? Uhum. Então, assim, nos últimos dias, nas últimas semanas, em termos de movimentação, foi basicamente essa que aconteceu. Então, nós não tivemos aí grande movimentação realmente da parte da Sony, fora essa notícia. Mas, assim, é um indicativo, Porto. Eu acho assim, todo mundo espera que a Sony, das duas, uma, ou ela vai criar um novo estúdio, né, ou criar novos estúdios, né, para tentar fazer frente a esses anúncios da Microsoft, ou ela deve adquirir, ainda que, se não, assim, estúdios de enorme calibre, pelo menos alguma coisa aí para mostrar que tá se mexendo. Isso. Porque também, na realidade, a Sony, ela tá surfando bem ainda, essa que é a realidade, né? Agora mesmo, parece que nos últimos meses aí, o PlayStation 5 chegou a vender a proporção de 2-1 em cima do Xbox Series.
E já ultrapassou a marca de 40 milhões de unidades vendidas.
Pois é. Então, isso para a Sony é muito bom. Claro que ele também, nunca teve uma distância tão grande na proporção aí entre PlayStation e Xbox vendidos, mas isso é um reflexo também do fato da aquisição da Activision, porque a Microsoft ela ficou num estado de suspensão, assim, ela ficou tão paralisada e tão focada nessa história da aquisição da Activision, que ela esqueceu simplesmente dos games, essa que é a realidade, né? Então a Microsoft faz um bom tempo, né, que não lança nenhum jogo, assim, nada específico para Xbox, assim, que realmente balança o pessoal, assim, ó, a gente para pensar aqui, qual foi o último grande lançamento do Xbox Series, do Xbox Series? Foi o Forza Horizon, né? Quer dizer, qual foi o último grande lançamento, realmente? Então eu acho que...
O Halo saiu depois, né?
Do Forza Horizon. Foi depois do Forza Horizon?
Mas os dois foram na mesma época, no mesmo ano, né? Então...
E o Halo chegou mordo, né? Vamos assim
dizer. Isso daí também real... foi chato.
E nós estamos falando do quê? Então, 2 anos. Dois anos, assim, sem grande movimentação. Então, e aí a gente olha para a Sony, e a Sony realmente, assim, ela teve grandes lançamentos, né? Lançou lá um novo Horizon, lançou o God of War novo, então teve grandes lançamentos, sem dúvida, mas também sossegou. Na real, por incrível que pareça, de todas as empresas, a que anda mais agitada é a Nintendo. A Nintendo não para, né? A Nintendo está lançando, a Nintendo tem feito grandes lançamentos nesse período, e não é à toa que o Switch também está nadando de braçada. Então, assim, eu acho que a Sony ela ainda está numa posição confortável, mas eu acho que a base dela, a base instalada, tá pressionando a Sony, sabe? Ela precisa dar alguma resposta. Então, se essa resposta virar com estúdios novos que ela vai criar, se vai ser aquisições, isso ainda temos que ver. É que também temos que ver o seguinte, quem que está disposto a se vender? Também tem esse detalhe, né, Porto? Não é toda empresa que quer ser vendida. A gente sabe, todos nós sabemos, que tanto a Ubisoft quanto a Square, elas querem ser compradas. Isso é evidente para todo mundo. Só que ninguém quer a Ubisoft, porque a Ubisoft é um trambolho mastodôntico com 500 mil estúdios. E a Square, assim, na verdade o pessoal tem uma certa dúvida quanto à Square, né? Quer dizer, qual é a força da Square hoje? Será que ele não está reduzido a 2-3 títulos? É essa que é a dúvida que sobra, né? Então, não sei, temos que aguardar ainda.
Vamos ver como é que fica em específico falando da Square, essa situação com a Microsoft, porque Final Fantasy XIV Online é um jogo já que a gente pode considerar antigo, né? Já tem 2 ou 3 anos que ele foi lançado, e é um jogo que vem se mantendo... até mais, né? É. Mas que vem se mantendo atualizado e fresco, né? Com bastante conteúdo adicional. E, pô, depois de tanto tempo de lançamento, ele está chegando numa plataforma nova, de maneira, assim, inesperada, para se dizer. Aí a gente fica naquela, ok, a Square está lançando um jogo no Xbox a essa altura do campeonato. Quem não diz que em breve também, dá mais uns 6 meses a 1 ano, a gente não vê Final Fantasy VII Remake Intergrade indo pro Xbox? Ou, de repente, acontece uma loucura e Final Fantasy XVI aparece no Xbox? Muita coisa aí para se pensar. Muita coisa para se pensar. Vamos em frente, gente! O Caderinho acabou de falar a respeito da Nintendo, que nunca para. Isso é uma grande verdade. A Nintendo não para mesmo. É só ver que a cada 4 meses, 3, 4 meses, tem uma Nintendo Direct recheada de coisa. Quem tem Switch, o que tem é jogo para jogar. E geralmente são jogos, se não é um jogo AAA, que custa caro, são jogos por preços mais acessíveis lá fora. Tô falando lá fora, não tô falando no Brasil, não. Mas a Nintendo é um trem que não para. E agora vamos falar de Nintendo. Tem uma reportagenzinha aqui interessante, que diz assim: criador de Super Smash Bros. Não imagina outro jogo da franquia sem ele. Isso é uma verdade. Masahiro Sakurai diz que quer trabalhar com a Nintendo enquanto puder, principalmente na franquia que ajudou a construir desde o início. Esse aqui é um material lá do Adrenaline. Vamos dar uma olhadinha e depois comentamos. O designer e produtor Masahiro Sakurai, que trabalhou como diretor em Super Smash Bros. Ultimate, comentou sobre seu envolvimento com a série em um vídeo no seu próprio canal do YouTube. No clipe, Sakurai relembra que está envolvido com Smash Bros. Desde o primeiro título da franquia, lançado em 99 para o Nintendo 64. E ainda detalhou como a equipe de Super Smash Bros. Brawl foi formada originalmente e também qual seria o seu futuro trabalhando em um futuro projeto. Ao fim do relato, o diretor especula sobre o pós-Ultimate e acredita que um novo jogo de uma série tão popular deve surgir em algum ponto. E, quando isso acontecer, o que deve demandar algum trabalho, ele afirma que gostaria de estar envolvido com a Nintendo enquanto estiver apto para isso. Abrindo aspas para o Sakurai: uma opção seria separar a série do seu criador original, mas, por enquanto, eu não consigo imaginar, de fato, um título de Smash Bros. Sem mim. Você pode pensar que é uma postura natural para alguém na minha pele, mas eu digo isso objetivamente. Cito igual ao presidente Satoru Iwata quando ele formou a equipe de Smash Bros. Brawl: no momento, não temos alguém que possa simplesmente tomar as rédeas. Fecha aspas. Bom, nesse vídeo, Sakurai comenta que saiu da desenvolvedora HAL Laboratory e virou freelancer em 2005, depois de entregar Super Smash Bros. Melee para o GameCube. Pouco tempo depois, a Nintendo anunciou que um novo jogo da franquia estava saindo, e ele estava no público da conferência da E3 quando isso aconteceu, sem saber de nada a respeito. Ainda durante a feira, o então presidente da Nintendo, Satoru Iwata, que Deus o tenha, telefonou para Sakurai e marcou uma reunião. Lá, segundo o produtor, ele foi convocado a trabalhar no jogo. Sakurai ficou em dúvida, pois já tinha outros trabalhos em andamento, mas foi convencido por Iwata, que faleceu em 2015. Segundo Sakurai, o desenvolvimento de Super Smash Bros. Brawl, na verdade, não havia começado. A ideia na época era apenas mostrar as capacidades de conectividade e jogos online do Wii, com a promessa de multiplayer no jogo, algo que o executivo não gosta na série até os dias de hoje. Estranho. Além disso, até mesmo Eiji Aonuma, produtor da franquia The Legend of Zelda, comentou na época, em um texto da revista Famitsu, que aquele seria o fim da série se Sakurai não estivesse envolvido no jogo. Abrindo aspas, se eu fosse fazer um Smash Brothers, eu com certeza devotaria todo o meu tempo para ele. Fecha aspas para Sakurai, que ainda reforçou que a decisão da Nintendo de transformar um freelancer em diretor de jogo hoje em dia é um acontecimento extremamente raro. É, há de se convir que o Sakurai está desde o início, né, como já foi dito na matéria, desde o primeiro Smash Bros. Do Nintendo 64. E, assim, esse é o projeto de paixão dele. Tanto que, enquanto o jogo estava em desenvolvimento, os DLCs estavam sendo lançados, era ele, como diretor do jogo, que botava a cara no canal da Nintendo, mostrando o conteúdo que ia ser lançado, mostrando detalhes do desenvolvimento e mostrando os movimentos dos personagens no jogo. Ele não é apenas o diretor, ele é um jogador, ele é um gamer de verdade. E ele tinha que aprender todos os combos e os movimentos especiais para demonstrar durante os vídeos de apresentação do jogo. O cara é o cara, entendeu? Masahiro Sakurai é o cara. E realmente, se a Nintendo anunciar mais um título da franquia para o futuro e não chamar ele, não vai ser Super Smash Bros. Não vai ser. Vamos ver se a Nintendo vai realmente produzir alguma coisa mais no futuro. Mas tudo bem. O que vocês acham? Seria descaracterizar a série fazer um novo título sem a presença do Sakurai?
Porto, eu acho que a gente tem que partir do suposto que ninguém é insubstituível, embora a gente sempre lamente aqui quando as grandes mentes, os grandes gênios por trás dos jogos saem dos projetos, e verdade seja dita, por vezes saem e realmente o troço não vai em frente sem eles.
Exato.
Muitos casos, né, aconteceu, veja quanto tempo estamos sem o Fable, já falamos isso em programas passados, sem o Molinot. Praticamente todos os projetos da Ubisoft que o Michel Ancel estava tocando e desapareceram, né? O Rayman, o Beyond Good and Evil, esse meio que evaporaram, né? Assim que o Michel Ancel saiu. Então só houve um prejuízo, sem dúvida nenhuma. Mas aqui eu entendi o que ele quis dizer, assim, sabe? Porque os produtores, os desenvolvedores japoneses, com algumas exceções, naturalmente, eles costumam ser muito tranquilos, assim, eles não costumam ser muito arrogantes, não costumam ser muito orgulhosos. Né? Temos algumas exceções bem conhecidas, mas não é o caso aqui. Eu entendi o que ele quis dizer, né? O que ele estava ponderando foi, olha, eles me trouxeram para trocar o projeto, né? Então, assim, o projeto hoje gira, orbita em torno de mim e da equipe que eu selecionei, que eu recrutei. Então, quer dizer, na forma como o Super Smash Bros. Sendo desenvolvido hoje, ele está dizendo, é a minha visão, esse é o meu projeto do jogo. Então, ele não consegue se visualizar sem ele, porque esse é o projeto no qual ele trabalha, e sempre trabalhou, e nunca saiu sem ele, diga-se de passagem, né? Pode sair sem ele? É evidente que pode, entendeu? Vai ser a mesma coisa? Provavelmente não. Vai ter a mesma qualidade? É sempre arriscado. Então, eu entendi o que ele quis dizer, sabe? E, de qualquer maneira, assim, ele fez um trabalho muito bom, na realidade é essa, né? Esse é um dos vários títulos da Nintendo que todas as outras empresas tentam copiar. Yeah. Todo mundo olha, né? Assim como o pessoal olha Mario e tenta copiar Mario, o pessoal olha para o Super Smash Bros., aquele modelo de combate de luta, e ele é a referência, não é? Assim como no kart, o pessoal olha para o Mario Kart, e essa é a referência de games. Yeah. Então, como é que podemos dizer assim? Se a arrogância é um direito que tem que ser conquistado, né? Ou um defeito que tem que ser conquistado, nesse caso ele conquistou.
O cara, assim, não dá para imaginar o jogo sem ele, basicamente assim. Se acontecer, é aquela incógnita gigante, o sucessor dele. Vai conseguir trazer a mesma qualidade? Que tipo de ideias ele vai querer adicionar ao jogo que podem mudar o rumo e transformar ele numa coisa diferente do que os fãs conhecem? É complicado, é complicado.
Uma coisa é certa, se o jogo continuar fazendo sucesso, com ele ou sem ele, vai continuar tendo o jogo.
Ah, sim, é verdade.
Eu mandei isso, né, na verdade.
Mas é muito difícil imaginar um próximo Smash Brothers sem ele. Ele é basicamente a alma do jogo. Ele literalmente é a alma do jogo. É o cara que acorda, escova o dente, toma o café, vai pro trabalho, trabalha, volta pra casa e continua pensando no jogo, entendeu? Eu não consigo imaginar ele fazendo outra coisa, embora eu saiba que ele tem talento para muito mais. Só que esse é o bebê dele, basicamente. Então, ao contrário, o próprio Cadeirinho falou, Fable, depois da saída do Molinot, não foi mais o mesmo jogo. Então, é bem capaz de um Smash Brothers sem ele virar outra coisa. Tomara que não aconteça. Ok, senhores. Vamos lá, vamos continuar. Próxima notícia, essa daqui. É assim, jogos da Blizzard estarão disponíveis na Steam em breve. Show! E Overwatch 2 será o primeiro. Blizzard anunciou que mais jogos devem entrar no catálogo da Steam em breve, mas ainda não divulgou nomes. Matéria que está lá no Olhar Digital. Boas notícias para fãs de jogos. Alguns dos títulos mais famosos da Blizzard estarão disponíveis para a loja de PC Steam em breve. A desenvolvedora ainda não desapegou de vez da Battle.net, loja online que disponibiliza seus produtos atualmente, mas está diversificando os locais em que os usuários podem comprá-los. Bom, o primeiro jogo anunciado é justamente Overwatch 2. O jogo estará disponível na plataforma a partir do dia 10 de agosto. Embora os usuários do Steam já possam comemorar, os jogadores ainda terão que conectar o jogo a uma conta da Battle.net. No entanto, terão acesso a todas as comodidades do novo site, como conquistas e listas de amigos. Não à toa, a Blizzard anunciou que Overwatch 2 foi escolhido como o jogo embaixador da empresa no Steam. No entanto, a notícia vem após a marca revelar que os investimentos dos jogadores no jogo diminuíram no último trimestre e a iniciativa deve vir com a intenção de fazer esses números subirem novamente. A Blizzard anunciou que continua investida na parceria com a Battle.net, mas disponibilizando seus jogos no Steam, quer quebrar as barreiras para tornar mais fácil para os jogadores de todos os lugares encontrarem e aproveitarem seus jogos. A empresa ainda comunicou que vai adicionar mais games ao site, entre aspas, quando for a hora certa, fecha aspas, mas não revelou nomes para esses jogos. Bom, esse é um movimento que chega num momento ruim, muito ruim, porque, como a própria reportagem informou, depois que a Blizzard anunciou que não haveria mais um modo PvE para Overwatch 2, como eles haviam anunciado que seria a principal grande novidade do jogo, e do nada eles informaram que não seria impossível implementar tal modo, realmente Overwatch 2 perdeu o sentido de ser. E o tráfego no jogo caiu enormemente. Houve uma grande queda no número de jogadores. E, assim, eu não sei se colocar Overwatch 2 na Steam direto é um movimento desesperado, ou se realmente é... Não, é um movimento desesperado, não tem outro motivo. Concordam?
Não sei, Porto. Recentemente o pessoal começou a fazer a migração das contas de um jogo que não era da Blizzard, mas estava na Battle.net, que era o Destiny 2.
Sim.
Você está podendo fazer a migração da tua conta da Battle.net para o Steam, no jogo, no Destiny 2, que estava lá. E agora o Overwatch entra também nessa pegada, porque também vai ter que... Eles vão fazer essa possibilidade de transferência. Eu acho, Porto, que... Eu acho que o Battle.net está em fase de despedida, sabe?
Eu também acho, ainda mais a Microsoft assumindo.
Peraí, a Microsoft está assumindo a Battle.net?
Não, vai assumir. Vai assumir a Blizzard, né?
É verdade! Desculpa, eu sou uma besta. É verdade. A Battle.net está caindo nas mãos da Microsoft de bandeja. Então vai ter.
A Microsoft desistiu até do próprio sistema dela e bota todos os jogos no Steam, imagina o
Battle.net. É exatamente o que eu penso, sabe, Porto? É o raciocínio que eu adoto nesse caso. Porque realmente a impressão que me dá é essa. A impressão que me dá é que a Microsoft realmente ela não está afim de investir e muito menos de manter esse tipo de projeto. Assim,
sabe? Sim. Então... Mas aí eu pergunto, não sei se algum de vocês vai saber me responder. A Battle.net é um serviço gerido pela Blizzard, mas ela oferece esse serviço, acesso a esse serviço para jogos de outras desenvolvedoras ou só dela?
Sim, acabei de mencionar o da Bungie, né? O Destiny 2, ele era baseado...
É da Bungie, é verdade.
Mas é que a Bungie já pertenceu à Activision uma época, né?
Exatamente.
Tem esse componente, é verdade. Mas, de qualquer maneira, não é que impeça, né? A Blizzard nunca fechou a Battle.net. Eu confesso que eu só usei a Battle.net para jogos da Blizzard.
Sim.
Admito que não sei se jogos de outras empresas, fora o da Bungie, estão lá. Mas ele não era fechado nesse sentido, não, sabe? Então...
É por isso que eu perguntei. Eu entendia que a Battle.net era um serviço gerido pela Blizzard, mas que era aberto para outras desenvolvedoras usarem o serviço.
Alguns títulos da Activision, como Call of Duty, também estão lá, né?
Claro que a saída da Bungie também pode ter outras explicações, né? A Bungie, querendo ou não, é uma empresa que não só está produzindo multiplataforma agora, como inclusive está vinculada à Sony, não está vinculada à Microsoft. E aí, é claro, numa situação em que a Battle.net passa a pertencer à Microsoft e a Bungie está lá, ela vai procurar a independência disso, né? E aí vai para o Steam. Pode ser uma explicação também, mas eu me surpreenderia muito, Porto, se a Microsoft mantivesse a Battle.net. Assim, talvez ela mantenha a Battle.net, porque assim, talvez tenha uma quantidade significativa de jogadores ali que jogam os jogos principalmente da Blizzard mesmo, né? Os Warcraft, Hearthstone e...
Eu acho que eles não vão terminar de uma hora para outra.
Terminar não vão, mas assim, que eles vão... Que eu não tenho dúvida de que os jogos... não haverá mais jogos que vão estar disponíveis só na Battle.net e que todos vão migrar pro Steam também. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Pro Steam e pro sistema da própria Microsoft também.
Isso aí. O mundo avança e determinadas coisas mudam, e mudam feio. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Mas, Overwatch... jogo de... Ainda bem que ele é de graça, né? Pelo menos isso. Mas, muito chata a situação do jogo. Muito triste. Vamos em frente. Vamos falar de Star Wars. Vamos falar de Star Wars Outlaws. O jogo que foi apresentado, né? Durante a apresentação da Microsoft. Star Wars Outlaws não terá muitos planetas e eles não serão gerados aleatoriamente. Diferente do título de exploração espacial da Bethesda, Star Wars Outlaws será menor em sua proposta. Reportagem também publicada pelo Adrenaline, vamos dar uma lidinha e ver o que rola aqui. Desenvolvido pela Ubisoft, Star Wars Outlaws é um game multiplataforma de mundo aberto com foco em campanha single player. Essas são algumas das informações reveladas pelos desenvolvedores em entrevista à revista japonesa Famitsu. Eles ainda falaram sobre o tamanho da galáxia, que não terá muitos planetas. Diferente de Starfield, que oferecerá mais de 1000 planetas e luas com uso da técnica de geração procedural de conteúdo, o novo título da Ubisoft não terá muitos planetas e eles não serão criados de forma aleatória. Abrindo aspas agora para o diretor criativo Julian Garrity. Nós criamos cada planeta como uma experiência de gameplay diferente em mente. Em Toshara, por exemplo, você pode explorar a natureza em uma speeder bike. E em outro planeta, você pode se tornar um ladrão trabalhando nos bastidores. Fecha aspas para ele. Ele revela ainda que Toshara, o planeta apresentado no trailer de revelação de Star Wars Outlaws, é maior que o mapa de Washington em The Division 2, jogo também desenvolvido pela Massive Entertainment, estúdio da Ubisoft. Ele complementa dizendo, abre aspas, só Toshara é maior do que o Washington DC. Com a introdução das speeder bikes, nós também tivemos que fazer um mapa maior, fecha aspas. Agora, Matthias Carlson, diretor de jogo, reforça a fluidez em sair de um planeta e ir direto para o espaço sem necessidade de carregamento. Abre aspas para ele. Sair de uma cidade movimentada, correr pelos campos em sua moto, sair para o espaço em uma nave e voar para outro local no hiperespaço. Temos orgulho em entregar cenas como essas sem telas de carregamento. E nós queremos entregar uma experiência épica e fluida na versão final. Fecha aspas. Em um vídeo de apresentação do game, a Ubisoft explica como serão as escolhas e seus impactos em Star Wars Outlaws. As consequências de desafiar o Império vão além de ter que enfrentar alguns momentos de batalha. Caso o jogador tenha uma abordagem considerada ilegal, as autoridades podem começar a oferecer uma recompensa pela cabeça de Kay, tornando mais complicadas as suas ações futuras. De acordo com o diretor narrativo, Navid Kavari, um sistema semelhante também acontece em relação às facções de Star Wars Outlaws, abrindo aspas para ele. A reputação de Kay com os sindicatos terá um grande papel em como ela lida com sua jornada, seja com os Pikes, os Huts ou outros grupos. Ele complementa ainda afirmando que, se a personagem estiver em maus lençóis com um grupo, isso pode até significar a perda de algumas oportunidades de missões. Bom, durante uma apresentação da Ubisoft Forward, a desenvolvedora reforçou várias vezes que é importante ficar atento à sua reputação dentro do jogo e estar preparado para lidar com as consequências de suas escolhas. E é isso aí, Star Wars Outlaws está prometido para algum momento de 2024 e chega nos consoles de nova geração e PC. Ah, parece que esse vai ser um jogo bem produzido, né? Porque... primeiro, uma experiência especificamente single player, e eles estão realmente pensando em toda essa questão das facções e como você trabalhar para uma facção pode afetar sua influência com outra e tal. Isso é bem interessante. Vou até perguntar para o Dart, sabendo dessas informações, o que você acha? Acha que esse é um jogo para curtir?
Acho que sim. O que irrita um pouco é eles quererem comparar ele com Starfield. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Starfield é um RPG. É outra proposta, né? Esse daí tem a proposta de ser uma campanha em mundo aberto, mas um escopo bem menor. Espero que isso permita fazer mundos mais detalhados, mas...
é, tem isso, né? Então... sim. É, a partir do momento em que...
O que eu tenho medo é que seja um Assassin's Creed ou um Far Cry com skin de Star Wars, né?
Bom, é aquilo. Você tendo controle dos planetas, a desenvolvedora tendo controle dos planetas que o jogador pode acessar, ela pode fazer os planetas do jeito que quiser. Ao contrário de um planeta gerado proceduralmente, que você define um determinado número de parâmetros e a inteligência do jogo vai criar um planeta que pode ou não ser interessante de visitar, de explorar, esse tipo de coisa. Eu acho até que, pela questão da narrativa mesmo, planetas procedurais não são a melhor opção. Então, se eles vão realmente criar planetas específicos dentro de um sistema solar, de uma galáxia, para poder aproveitar o máximo que cada um tem, eu acho que é a melhor opção. Concorda?
Sim, é. Eu tô esperando, mas com o pé um pouquinho atrás, assim, esse jogo. Eu espero que seja um jogo bom, mas eu não tô tão confiante de que vai ser tão bom assim.
Você jogou esse último, se não me engano, Jedi Survivor? Chegou a jogar?
Joguei, gostei muito.
Então...
muito
bom. Mas só que o Jedi Survivor é da Electronic Arts, né? E esse próximo é da Ubisoft.
O Jedi Survivor, eu acho que é da Respawn, né?
Não, é submarca da Electronic Arts. Uma desenvolvedora presa da Electronic Arts. Aí é que realmente a gente tem que parar e pensar, né? É um jogo desenvolvido pela Ubisoft. Então, de repente,
isso que você falou de ser uma... que a Ubisoft, nos últimos anos, ela tem se especializado em fazer jogos tecnicamente bem feitos, mas tudo muito pasteurizado, assim, muito...
isso que você está dizendo é uma tremenda verdade. Eu acho que, recentemente, os únicos jogos que a Ubisoft desenvolveu que realmente partem para uma tocada completamente diferente do que eles fazem, geralmente, em questão de mundo aberto, com tudo muito certinho, isso aqui... aqueles titulozinhos da série Mario vs. Rabbids pro Nintendo Switch, que é um tipo de jogo completamente diferente do que a Ubisoft geralmente faz. Que de resto, é tudo muito mesmo na tocada de Assassin's Creed, né? Tudo muito parecido. É um mundo aberto, mas você sabe exatamente o que você tem que fazer e tem um ritmo. Todos eles têm um ritmo muito parecido.
E a tela fica poluída de tanto marcador de coisa pra fazer.
Você olha... Cara, é que nem você olhar hoje o mapa do Forza Horizon 5. Se você abrir Forza Horizon e for ver o mapa pra ver o que você tem que fazer, você fica completamente perdido. Pra quem tá começando a jogar o jogo agora, você fica simplesmente assustado com a quantidade de coisas e não sabe por onde começar.
Se bem que no início do jogo ele vai abrindo aos poucos, né? Depois é que ele abre.
Entendi.
No Forza, né?
Mais ou menos. Atualmente no Forza, quem começa o jogo agora, eu tive um aluno meu que pegou pra PC pra jogar no computador. E ele falou que ficou assustado, que não sabia como é que ele ia começar a fazer. Aí eu dei umas dicas do que ele precisava fazer, primeiro fazer os desafios de cada um dos postos do mapa e tal, para depois começar a fazer os extras. Mas quem chega de cara e olha, fica assustado com a quantidade de coisa. Yeah. Então, realmente faz falta um guiazinho para dizer o que você precisa fazer, qual é o melhor roteiro. Tá certo. Cadelinho tá na área? Porque tá tão quietinho. Ah, tá lá, tá quietinho.
Tava acompanhando. Deixando o Dart falar, até porque é um tema que ele domina bem mais do que o de Guerra nas Estrelas. Mas eu acho, Porto, que pro universo do Guerra nas Estrelas, você não tem alternativa, a realidade é essa. Porque ele é um universo muito canônico.
É.
Então, você não pode tornar ele um universo gerado proceduralmente, sob pena de ser um monte de coisa não canônica. Então, ele tem que ter muito Verdade. Controle em cima daquilo que você está fazendo. Então, eu acho que assim, não tinha alternativa para eles. E de qualquer maneira, eu não acho particularmente que no universo do Star Wars, aliás, não acho que em universo nenhum que seja canônico, você pode deixar ser gerado proceduralmente, sabe? O que você pode fazer gerado proceduralmente é quando a IP é tua, né? O teu próprio universo, digamos assim, e aí você faz o que você bem entende dele. Agora, quando você está falando assim, de universos já estabelecidos, não importa, pode ser desde os grandes nomes, como Star Wars, mas mesmo outros jogos, né? Você não vai fazer, por exemplo, um God of War gerado proceduralmente, você não vai fazer um The Witcher gerado proceduralmente. Nem mesmo, rigorosamente falando, nem mesmo os jogos do Elder Scrolls, por exemplo, são gerados proceduralmente. Eles têm algumas missões randomizadas, né, aleatorizadas dentro de determinados parâmetros, mas o universo em si é estático, né? Ele já está lá posto. Então eu acho que não tem como ser diferente com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho perfeitamente natural que seja assim.
Tá certo. É isso aí. Vamos aguardar. Ainda falta muito tempo, não há uma data específica de lançamento, então muita coisa ainda vai ser apresentada até lá para que a gente consiga formar uma opinião melhor a respeito. Vamos
dentro de uma coisa é certa, ele vai ser lançado antes do Skull and Bones.
Meu Deus do céu!
Eu desconfio que sim.
Meu Deus do céu!
Eu tô com o Dart nessa primeira.
Eu concordo totalmente. Meu Deus do céu. Quando é que essa desgraça sai? Se é que sai, né? Já tá virando Vaporware nessa altura do campeonato.
Ele era pra outubro do ano passado, né? A última data certa que eles deram. É. Depois adiaram e não falaram mais. Sumiu de novo. Atualmente.
Eles não chegaram a falar nada dele na última Ubisoft Forward. Eu acho até que chegaram a falar, mas não, honestamente nem prestei atenção.
Não me lembro.
Pra vocês verem como é que a gente tá dando bola pra esse jogo. Jesus Cristo. Ok, vamos em frente. Essa aqui é uma notícia interessante. Vejam só. Remnant 2 vem em dois discos no Xbox Series X, ao contrário da versão de PlayStation 5. Essa é uma notícia traduzida automaticamente do site Xputer. E vamos lá. Depois a gente comenta. Remnant 2 é a sequência do aclamado Remnant from the Ashes, desenvolvido pela Gunfire Games. A versão de Xbox Series X de Remnant 2 vem em dois discos separados, enquanto a versão de PlayStation 5 vem em um único disco. Em uma observação feita por usuários em vários fóruns, parece que a versão de Xbox Series X do recém-lançado Remnant 2 está disponível em dois discos separados, enquanto a versão de Play 5 vem em um disco só. Inclusive, aqui eu estou vendo na reportagem uma caixa dupla de Xbox com dois disquinhos, um de cada lado da aba. Uma foto foi compartilhada pelo usuário Guile007 no Reddit e começou a ganhar força em fóruns como Reset Era, onde acabou sendo descoberto que a versão de Series X é discrepante. Ou melhor, a versão do PlayStation 5, dependendo de como você olha. Pode-se supor que a versão de PlayStation 5 vem em um único disco por conta da sua tecnologia Kraken, que reduz os tamanhos de instalação da maioria, se não de todos os jogos de PlayStation 5, por uma margem decente. Isso também torna Remnant 2 o segundo jogo a ser lançado em dois discos para o Xbox Series X, sendo o primeiro Flight Simulator. Pelo contrário, o PlayStation 5 não teve um título sequer de vários até agora lançado com mais de um disco, enquanto Final Fantasy VII Rebirth está confirmado para ser lançado em dois discos. Remnant 2 em si é um jogo massivo. Ao falar sobre isso, um dos desenvolvedores do jogo, Ben Curtin, esclareceu que levaria centenas de horas para ver e coletar tudo que Remnant 2 tem a oferecer, citando que ele tem segredos dentro de segredos. Ele ainda disse que os jogadores com até 400 horas de jogo, como muitos dos próprios desenvolvedores estão, não viram ainda 100% do que o jogo tem. Aparentemente, esse jogo é gigante. Remnant 2 é sequência do aclamado Remnant from the Ashes. O primeiro jogo foi lançado em 2019 e foi muito elogiado por seu toque único no gênero Souls-like, implementando a notável mecânica do gênero em um jogo de tiro em terceira pessoa semi-roguelite. Puta de grila.
Acabei de lembrar porque que eu nunca joguei esse jogo.
Semi-roguelite. Jesus Cristo.
E Souls-like também.
Souls-like, semi-rogue e um semi-roguelite, gente, fala sério. Certamente não era o título perfeito, o jogo foi criticado por seu sistema de pilhagem um tanto abaixo da média, bem como por um enredo vago e incompreensível. Remnant 2, no entanto, lançou um fluxo de elogios ainda mais positivo. As críticas citaram suas iterações sobre as falhas do primeiro jogo e suas expansões para os sistemas sem brilho de seu antecessor como os principais pontos positivos. Digno de nota tem sido a longa linha de lutas com chefes envolventes do jogo, muitas das quais são até aleatórias por meio de uma geração procedural inteligente. O jogo já está disponível para Series X, Series S, Play 5 e no PC via Steam e Epic Games Store. Cadelinho, você jogou o primeiro Remnant?
Não, Porto, mas aqui foi por acaso, não tem nada contra a proposta dele, não. E o pessoal está gostando bastante desse novo aí que foi lançado. Eu só quero fazer um parênteses antes de tratar do jogo em si, mas porque essa nomenclatura, né, roguelike, roguelite, que está sendo utilizada, eu sei que isso é engraçado, mas é só porque o pessoal faz uma distinção entre os roguelikes, que são jogos que puxam um jogo lá de 1980, chamado Rogue. Uhum. E esse jogo, ele era... Quais são as características do Rogue-like, né? Dos jogos como o Rogue. São jogos em que, geralmente, as fases ou os mapas são... Eles são aleatorizados, eles são randomizados, assim como os encontros com os inimigos. Às vezes, os próprios inimigos são aleatorizados no jogo. Tradicionalmente, o jogo tem permadeath, né? Quer dizer, você vai jogando até... Enquanto você continua, né? Enquanto você sobrevive, né? Até ou você vencer o jogo, ou você acabar tendo que reiniciar tudo do zero. Então, eles tendem a contar, assim, uma progressão única para o personagem, e cada personagem chega até um certo ponto e você começa uma nova história com um novo personagem, e assim por diante. Ele é bastante randomizado nesse aspecto. Os roguelites, que nem eles estão chamando esse daí, são jogos que, assim, o pessoal costuma dizer, eles têm alguns elementos de roguelike, mas não todos. Tradicionalmente, eles não têm permadeath. O roguelite, ele tem randomização de cenários, ele tem randomização de fases, ele tem randomização de áreas, de inimigos, por vezes, mas não chega a ter permadeath. Então, o próprio Diablo é um roguelite, aquele Hades, que fez sucesso recentemente, é um roguelite.
Mas o Diablo, se tu joga no modo hardcore, tem permadeath.
Sim, mas é uma seleção, né? Não é uma coisa assim que tá intrínseca ao jogo, né? Você impõe a permadeath a ele, né? Eu geralmente, quando eu jogo jogos que são roguelite, por assim dizer, a não ser que tenha um modo história específico, né, o Hades, por exemplo, eu geralmente escolho o permadeath ou Iron Mode, varia a nomenclatura que cada jogo usa. Eu geralmente habilito porque eu acho que essa é a experiência do jogo, né? Você realmente ter essa progressão. Então, no caso do Remnant, obviamente, eles estão adotando bem mais aí a questão da randomização do que qualquer outra. Mas o pessoal gostou realmente, assim, sabe? Ele tem sido bem recebido aí pela galera. Bacana.
É, agora, o que eu achei interessante também é o que foi citado nessa matéria sobre a questão de como a Sony utiliza uma tecnologia para melhorar a compressão de dados, que é a tal da Kraken. Aí eu estava até tentando localizar alguma coisa aqui para tentar entender isso, porque... ok. Achei aqui uma reportagem. Vamos ver o que se trata. Ó. Kraken do PlayStation 5 consegue reduzir tamanho dos jogos em até 42%? Caramba! O PlayStation 5 é integrado com uma poderosa tecnologia de compressão de arquivos. Recentemente, os primeiros games estão a flexibilizar a nova tecnologia Kraken do console. Control Ultimate Edition é um dos primeiros títulos a usar essa vantagem, conseguindo reduzir pela metade o tamanho do título em relação ao Xbox Series X e S. Já se sabia que essa tecnologia estava presente no console, mas ainda não era muito nítida qual era a sua capacidade. Com o jogo Control, ficou muito mais fácil entender a eficiência do sistema implementado pela Sony.
Será que é por isso que o SSD da Sony é um pouco mais rápido? Para descomprimir, deve usar o SSD, né?
É, então, Dart, mas aí a gente para pensar em alguns comparativos de desempenho de jogos que a gente viu recentemente. A Digital Foundry já fez diversos testes mostrando que, na verdade, o PlayStation 5, o load time dos jogos é praticamente o mesmo, se não, às vezes, até um pouquinho mais lento que o do Xbox Series X e do Series S também.
Sim, justamente porque o arquivo está mais comprimido, provavelmente.
Era exatamente isso. Você tem um SSD com uma capacidade de leitura e gravação muito mais rápida, só que aí você ainda tem que comprimir e descomprimir esses dados. Então, isso acaba equalizando o desempenho deles. Mas aí que vem a questão. Aqui nessa reportagem que eu achei, fala assim: Control ocupa apenas 25 GB de espaço no PlayStation 5. E ele ainda, mesmo assim, ele conta com texturas 4K e todas as otimizações do console. Ou seja, a qualidade de imagem é mantida, mas com uma redução de 42% em relação ao tamanho do arquivo nos consoles concorrentes. Aí aqui, no comparativo direto, Xbox Series X e S, o jogo precisa de 42 GB de espaço. Ou seja, basicamente, o dobro. Não sabia disso.
E engraçado que o jogo parece que virou, né? Te lembra que na época do 360 e PlayStation 3, o PlayStation 3 vinha com os jogos em Blu-ray e o 360 era em DVD, jogos. E exatamente o mesmo jogo, a Microsoft conseguia comprimir para caber num DVD, o mesmo jogo que ocupava 25 GB de um Blu-ray de camada simples no PlayStation 3 e o DVD era no máximo 9 GB, né?
Isso, exatamente. Mudou, né? A coisa mudou. Antes a Microsoft investia numa tecnologia de compressão de dados melhor, hoje é a Sony que busca a mesma coisa. Até porque a Sony precisa disso, né? Tendo em vista que eles usam o SSD interno, né? Proprietário do PlayStation 5. Não chega a 1 TB, são 800 e pouquinho, giga, 820 e tal. Então, de alguma forma, eles precisam compensar esse tamanho menor. Se bem que com expansão agora e a expansão de memória do PlayStation 5 é muito simples de fazer, não haveria tanta necessidade disso. Mas, tudo bem. Tá aí. Era uma coisa que eu não conhecia. Eu não sabia mesmo dessa tecnologia Kraken. Muito bem, senhores. Vamos para a próxima? E essa aqui não é exatamente a respeito de jogos. É a respeito de filme. Filme de Gran Turismo. É adiado em 2 semanas pela Sony. A empresa testa uma nova forma de divulgar o título em meio às greves dos roteiristas e atores de Hollywood. Reportagem lá da Adrenaline também. E, inclusive, sobre algo que está sofrendo influência da greve que nós comentamos na nossa última edição. Vamos lá. Como resultado das greves conduzidas pela WGA e pela SAG-AFTRA, a Sony anunciou que fez alguns ajustes em seu calendário de lançamentos para os próximos meses. Entre os filmes que passaram por mudanças em suas datas está a adaptação de Gran Turismo, que vai chegar 2 semanas mais tarde do que o anunciado anteriormente. Programado originalmente para o dia 11 de agosto, o longa-metragem agora só deve chegar oficialmente no dia 25 do próximo mês. No entanto, a Sony ainda vai fazer algumas sessões antecipadas e limitadas entre os dias 11 e 13 de agosto e em seguida entre os dias 18 e 20 do mês. Segundo o The Hollywood Reporter, o adiamento de Gran Turismo está sendo tratado como uma espécie de experimento por sua distribuidora. A intenção é testar para ver o quanto o boca a boca gerado por essas exibições iniciais limitadas vai conseguir convencer outras pessoas a assistirem o longa-metragem. O site afirma que a nova tática testada pela Sony é consequência direta da greve dos roteiristas e atores de Hollywood. Como muitos profissionais envolvidos no filme não podem participar de entrevistas ou ações de marketing, a empresa está procurando por meios alternativos de aumentar a consciência pública sobre essa adaptação. Um porta-voz da companhia informou ao The Hollywood Reporter, abre aspas, as estrelas não podem promover o filme, mas a audiência pode, fecha aspas. Bom, inspirado em fatos reais, o filme de Gran Turismo mostra a história de um jovem que aprende como dirigir profissionalmente com a ajuda dos games da série e tem a chance única de virar um piloto competindo por uma equipe do mundo real. Longa-metragem dirigida por Neil Blomkamp, de Distrito 9, e Chappie, baseado em um roteiro de Jason Hall e Zach Bailey. Entre as estrelas da produção estão nomes como David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnett, Jimon Hounsou, Jerry Halliwell.
É Spice Girls?
Ah, essa é boa. Jerry Halliwell, eu não sabia. Daniel Puig, Josh Stradowski, Sun Yung-hin e Thomas Kretschmann. Nossa, bom. E a reportagem para por aqui. Mas, o que eu posso dizer a respeito dessa situação? Bom, apenas 2 semanas não é tão ruim, tendo em vista que outros títulos já estão sendo cotados para distribuição apenas ano que vem, né, Dart? O que fica... Não falaram que Duna pode ser movido para 2024? O filme está pronto.
Estão falando que talvez movam Duna para 2024 justamente por essa questão, que os atores não podem dar entrevista, não podem fazer nada.
Eu entendo, mas pô, a gente ainda está em fim de julho, início de agosto, ainda tem muito tempo para essa greve chegar ao fim.
É que essa greve não vai durar menos de uns 4 ou 5 meses. Ela vai longe.
Ah, Jesus!
Parece que a última durou 6 meses.
Teve uma greve dos redatores, não foi? Que durou pra caramba, atrapalhou a vida de todo mundo.
É, parece que foi uns 3 meses dos roteiristas.
Dos roteiristas, é.
Greve
dos
roteiristas. Teve lá no início dos anos 2000.
Foi,
e a última dos atores parece que durou 6 meses. Eu tava ouvindo...
Eita! Esses dias aí. Bom, o que se pode dizer aqui, pra não perder muito tempo, é que, 2 semanas, maravilha. E número 2, eu estou acompanhando canais de avaliadores, de espectadores que tiveram acesso a essas sessões de preview de Gran Turismo e eu só estou ouvindo coisas boas. Então...
Não, o diretor é bom e o elenco é bom.
Né? Então, eu não estava hypado para assistir, mas agora eu estou com vontade de assistir. Então, assim que aparecer algum cinema aqui, seja em Vassouras ou Três Rios, alguma das cidades aqui ao redor que tem cinema, porque aqui onde eu estou não tem. Aliás, existe um cinema, só que ele não foi concluído, deu uma M com a empresa que geria o cinema e com a prefeitura, então o cinema não ficou pronto. Mas, de qualquer maneira, assim que aparecer em alguma das cidades aqui ao redor, eu vou assistir. Fiquei com hype depois de tudo de bom que eu ouvi a respeito do filme. E agora, isso daqui, da Jerry Halliwell, ser atriz no filme, eu tô curioso para saber onde é que ela entra nessa história. Vou até pesquisar mais a respeito. Ai, ai, tem que
ir. E eu, essa semana, quero ver se eu vou assistir o Barbieheimer.
Ah, quer assistir Barbieheimer? Ainda quer ver os dois?
Quero ver os dois.
Tá bom, tá certo. Engraçado, eu não tô muito afim de ver o da Barbie, porque eu já sei muito bem o que, que vai acontecer. Ainda mais que depois que apareceu o Will Ferrell como um dos diretores da Mattel no filme. Ai, Cristo. Mas nesse nível. Mas o Oppenheimer eu tô curioso pra assistir, porque tá todo mundo falando que é um filme enorme, são mais de 3 horas de filme e você sai do cinema querendo mais.
Só que o seguinte, o Oppenheimer ele foi filmado com câmeras IMAX, né? Então, se for possível, é bom ver em IMAX.
Para isso eu vou ter que descer pro Rio para assistir, que só tem cinema IMAX lá na Barra da Tijuca.
Eu vou no único IMAX que tem aqui também para assistir.
Tá certo. Pelo menos você tem um IMAX pertinho. Tá bom. Ok, minha gente, vamos para a última de hoje. Essa daqui, assim, é uma notícia que mexe um pouco comigo, porque é uma notícia a respeito de Kingdom Hearts, que é uma franquia que eu gosto muito, mas com uma notícia que me deixou meio intrigado. E a notícia diz assim: Kingdom Hearts 4 deve ser a última aventura de Donald e Pateta com Sora. A série Kingdom Hearts é definida por seus múltiplos trios de amigos, mas pode ser hora de um grupo deixar de se aventurar juntos. Tradução automática lá da Game Rant, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, os trios de amizade da série Kingdom Hearts têm sido um ponto focal importante para a narrativa desde 2002, mas um grupo principal foi consistentemente separado até Kingdom Hearts 4. Com o próximo jogo da franquia iniciando uma nova era para o título, este pode ser o momento de deixar o protagonista da série, Sora, começar a explorar novos mundos da Disney ao lado de seus dois melhores amigos. Infelizmente, isso viria com uma mudança importante no grupo principal, alterando uma tendência que ocorreu na maioria dos títulos de Kingdom Hearts, onde Sora apareceu como um personagem jogável. No entanto, a Square Enix prepara Kingdom Hearts 4 para entrar num mundo de ficção que, ironicamente, tem as imagens mais realistas até agora. E Donald e Pateta podem não mais ser o ajuste certo para a série. Até agora, o mais próximo que Kingdom Hearts chegou de trazer Rico e Kairi para o passeio incluiu eles em suas próprias jornadas, que funcionaram em conjunto com as de Sora, ou eles sentados à margem até que fosse hora de ir lutar contra o grande mal. É uma dificuldade compreensível para uma série focada na narrativa ter muitos personagens, todos os quais estão começando a se tornar capazes em seus próprios direitos. A história, as caracterizações em constante evolução, não se encaixam perfeitamente na narrativa estereotipada, ou mais importante, no caso, a fórmula contínua de estrutura de salto dos mundos Disney de Kingdom Hearts. Dito isso, com o arco Xehanort finalmente acabando e uma nova ameaça misteriosa chegando, esta é a hora de resistir à fórmula que começou a envelhecer depois de 20 anos. Isso significa tirar Rico e Kairi do lado de fora e permitir que eles se destaquem em uma história em que tenham tanto influência quanto o próprio Sora. Não há necessidade de esperar o treinamento de Kairi com Aqua terminar ou ficar no mesmo nível de Sora e Rico. Em vez disso, todos os três devem começar a viajar juntos imediatamente, para que possam tropeçar e não conseguir encontrar sua sincronia ao longo do jogo, até que se unam no final de Kingdom Hearts 4. No universo, esses três continuaram a ser levados de aventura em aventura por alguns anos. Para os fãs que jogaram os últimos 20 anos, porém, os três melhores amigos apelidados de Destiny Trio podem muito bem ser pequenos conhecidos com o pouco tempo que passaram juntos na tela. Portanto, é hora de melhorar a história de fundo e a tradição de Sora, Kairi e Rico, fazendo com que eles passem tempo juntos antes de outro incitante nas Ilhas Destiny. O texto já está acabando, mas eu vou dar uma pausa aqui. Concordo plenamente. Porque depois de tantos anos, ver o trio, né, de Sora, Donald e Pateta, e levando em consideração como o visual do jogo está mudando e assumindo um visual mais realista, e até mesmo tudo o que a Kairi e o Rico sofreram durante os últimos títulos, eu concordo que eles se tornem protagonistas junto com o Sora. Eu concordo com isso. Vamos em frente. O elefante óbvio na sala, quando se fala em reunir o Destiny Trio em Kingdom Hearts 4, é a questão do que fazer com Donald e Pateta. Esses dois têm sido um dos pilares da série, que seria quase como perder um pedaço do coração da série para substituir Donald e Pateta por Rico e Kairi. Dito isso, não é como se Donald e Pateta não tivessem desaparecido da festa principal antes, como Sora saltou dos sonhos em Dream Drop Distance. Verdade. Em vez disso, a reforma do Destiny Trio pode significar que Donald e Pateta finalmente trabalharão ao lado do Rei Mickey novamente, algo que originalmente pretendiam fazer no primeiro Kingdom Hearts. Pode ser uma grande mudança para a série, mas colocaria as coisas de volta em uma ordem que seria familiar ao mundo maior de Kingdom Hearts nos dias anteriores à primeira aventura de Sora. Isso também pode permitir que os jogadores tenham algum backup familiar durante os momentos em que Sora fica temporariamente sentado na luta e o controle é dado novamente ao Rei Mickey enquanto ele luta ao lado de Donald e Pateta em sua própria aventura. Pô, é isso aí, Kingdom Hearts está em desenvolvimento pela Square Enix. Esse parágrafo final colocou tudo em ordem. Realmente, a partir do momento que Riku e Kairi voltam a andar junto com o Sora, Donald, Pateta e Mickey juntos. Determinados momentos do jogo, poder alternar entre equipes e botar o Destiny Trio e botar os personagens Disney em grupos separados. Eu concordo com isso. Tá aí uma forma boa de alinhar o que pode vir a acontecer com o Kingdom Hearts 4. Concordo plenamente. Algum de vocês chegou a jogar os jogos, seja o original no PlayStation 2 ou algum dos que veio em seguida?
Sim, eu não joguei nenhum.
Da arte você devia, é muito bom.
Não, eu sei, eu quero jogar uma hora dessa, mas é que já me disseram que é tão complicado de acompanhar a história.
Não é muito complicado, não. É porque, na verdade, é mais um título da Square, né? E quando a gente fala de Square, você pensa assim, Kingdom Hearts 1, 2 e 3. Mas você pode contar que eventos do Kingdom Hearts 3 aconteceram antes do Kingdom Hearts 1, e aí tem uma passagem de tempo, e aí o personagem que tá aqui vai para lá e volta. Sempre acontece. Todo jogo da Square tem isso. Não tem como fugir. Existem vídeos na internet que mostram a linha do tempo correta. Não é tão complicado quanto parece. Mas a verdade é que...
Não é nenhum depois... Metal Gear, então.
Não é tão complicado como Metal Gear. Graças a Deus. Até porque você precisa manter as coisas não tão complexas quando você fala de Disney, né? Porque tem muito fã de Disney que quer acompanhar para entender como é que as histórias dos mundos e as influências se encaixam. Então, não dá para imaginar algo tão complicado a esse ponto. Porque Metal Gear é outra coisa. Até porque ele utiliza muitos eventos do mundo real para construir a narrativa dele. E às vezes fica bem complicado.
Eu acho que o principal dificuldade do Kingdom Hearts não é a história em si. O enredo ele pode ser complicado, mas sério, você não está tanto ali pelo enredo. Você está ali muito mais pelos easter eggs, pelas participações especiais e tal. Pelo menos eu estava. O problema para mim no Kingdom Hearts é que assim, o Kingdom Hearts é um jogo relativamente longo, né? Não é um jogo assim que você termina rapidinho. E precisamente pelo fato de você ter que ter muitos personagens e você ter muitas situações de jogo diferentes, ele exige que você vá dominando uma quantidade crescente de habilidades e poderes especiais e tudo mais para você usar durante os combates. E assim, se você está jogando e se dedicando exclusivamente ao Kingdom Hearts, não tem problema, você tira de letra, o jogo não é particularmente difícil e tal. Agora, se você é daquele assim, tipo, vou jogar 30 minutinhos hoje, 40 minutinhos hoje, aí vou dar mais uns 2 minutos, esquece. Não é que você não vai saber o que está acontecendo na história, você não vai ter controle direito assim, do que está vendo. E se você ficar mais do que isso sem jogar, começa do zero, porque esquece. Você não vai conseguir pegar no meio do caminho lá, assim, sabe? Porque é muito subcomando, é muito subcontrole, é muita coisinha que você tem que ficar, equipa, desequipa, isso aqui é melhor e tal, né? Não é aquele negócio do tipo, você ter um operário padrão ali que funciona pro jogo inteiro, assim, pelo menos não idealmente. Então eu acho que a dificuldade dele é essa, ele é um jogo que exige, quando você começa a jogar ele exige toda a dedicação a ele. Se você tem tempo para isso, né, pega umas férias aí e tal, ele é muito gratificante.
Verdade. Eu, quando joguei... Foi um jogo que eu joguei realmente em período de férias. Era um jogo que eu ficava 4 horas, 5 horas seguidas nele, entendeu? Mas até porque era um jogo que encorajava isso. Porque a história dele, o roteiro dele, era tão gostoso de se acompanhar que você terminava um mundo, né, um mundo de personagens, e você já ficava assim, caraca, qual vai ser o próximo? Como vai ser o próximo? E aí você já começava e queria continuar jogando. Eu tive que me controlar para não ficar 6, 7 horas jogando direto, entendeu? Foi um jogo que me agradou muito. E, assim, toda essa parte aí de evolução do jogo, né, evolução da história, realmente vai começar a ficar mais complicada, porque o vídeo que eles apresentaram mostrando... Kingdom Hearts 4 realmente vai ser um novo vilão principal. O visual é completamente diferente, é um visual extremamente realista, não é mais o visual cartunesco dos primeiros Kingdom Hearts. Então, como isso vai influenciar o jogo, como os personagens Disney vão aparecer, como eles vão ser representados nesse ambiente mais realista, tudo isso é uma grande incógnita. Agora, a partir do momento que a gente vai se empregar esse visual mais realista, eu concordo que os personagens da própria Square, né, o Destiny Trio, Sora, Riku e Kairi, são as faces mais relevantes a serem usadas nesse próximo jogo. Como é que isso vai acontecer? É esperar para ver. Mas esse é um jogo que eu quero acompanhar muito de perto o desenvolvimento. Eu acho que essa adaptação do jogo vai ser muito interessante. Vamos ver no que vai dar. Senhores, mais alguma coisa a comentar? Porque esse foi o nosso último tópico. Só isso? Podemos fechar? Ou gostariam de acrescentar mais alguma coisa?
Podemos fechar.
Podemos fechar? Então, minha gente, mais uma vez chegamos ao final de outra edição do Jogando Papo. E, obviamente, a gente começa agradecendo a presença dos nossos companheiros que estiveram no chat do YouTube durante a transmissão de hoje. Nossa listinha conta com Antônio Marcos, Senato Souza, Alexandre Santiago, Rafael, Mano do Céu e Cleiton Matheus. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Não, não, foram só esses hoje, minha gente. Muitíssimo obrigado pela força que vocês nos dão sempre. E se você chegou ao programa através de uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as nossas notificações, para que você possa acompanhar e saber quando estaremos transmitindo ao vivo, ou para que você possa assistir a gravação que sai logo a seguir. E compartilhe nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere nossa versão em áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcasts. E também estamos nas redes sociais. Procura a gente por lá, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa divertida ou interessante relacionada a games, a gente compartilha, certo? E para quem quer um contato mais direto conosco, vocês já sabem o nosso e-mail, né? Eu vivo repetindo. jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode mandar texto pra gente ler, você pode mandar áudio pra gente tocar e discutir, ou você simplesmente pode dizer assim: gente, eu quero participar com vocês, eu quero ser um integrante honorário da equipe. Show de bola! Através do nosso e-mail, a gente repassa as informações necessárias para que você possa estar conosco aqui ao vivo, botando sua cara no mundo, tá bom? E é isso aí. Eu, Dart Cadelinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de vocês e esperamos que retornem na próxima semana para o Jogando Papo 265. Um grande abraço a todos vocês e até lá!